Lá vamos nós, a Stella Playbook. Hoje é um dia muito especial, porque hoje eu não vou chamar o comercial do bem, porque a Juliana, ela não está gravando o comercial do bem hoje. Ela está aqui gravando conosco. Então, queria já começar abrindo, dando super boas-vindas, estreando aqui também, dividindo microfone comigo. Ju, muito, muito bem-vinda.
Obrigada, Dani. Fui promovida aqui na cadeira de podcaster. Obrigada pelo convite para bater esse papo hoje com você.
Apesar de a gente não ter o comercial do bem, porque hoje você está aqui, eu queria só, obviamente, agradecer por todos esses comerciais do bem de todo esse tempo, assim, tem sido incrível, a gente recebe um feedback super legal, espero que a gente possa estar dando nossa pequena contribuição a tanta gente que faz tanta coisa boa. Para quem não conhece, a Ju é a nossa head de comunicação, tem uma carreira bastante vasta e bastante bacana no mundo, tanto de empresas mais tradicionais também, quanto no mundo de startups, e já está aqui na Stella há algum tempinho, né? Já 2 anos, né? 2 anos. E toca toda a nossa área de comunicação, então acho que ninguém melhor do que ela para estar aqui com a gente hoje, entrevistando o Pedro. Então, Ju, bem-vindo ao Stella Playbook, o microfone é seu.
Obrigada, Dani. Uma honra, muito feliz de estar aqui, principalmente nesse papo com o Pedro. Quando ele começar a se apresentar, acho que as pessoas vão entender um pouquinho, mas o Pedro, para mim, é uma grande referência. É uma pessoa que eu sempre aprendi muito, continuo aprendendo. Pedro, seja muito bem-vindo. E aí começa contando, para quem não te conhece, um pouquinho de quem que é o Pedro e como é que você veio parar aqui.
Maravilha, e obrigado pelo convite da Stella, Dani e Ju, é um prazer estar aqui e poder falar para uma audiência tão interessante de empreendedores e empreendedoras, né? Acho que a gente costuma se apresentar sempre com a profissão, né? Isso é quase um sobrenome, além do sobrenome da empresa, né? Nome composto é profissão e empresa. Então, eu sou relações públicas, eu me formei há quase 20 anos na Universidade Metodista de São Paulo, e antes do papo a gente estava conversando sobre de onde balizar, né, essa apresentação, e acho que ele fez uma provocação interessante, porque eu acho que eu sempre fui relações públicas e não sabia disso, né? Eu, desde pequeno, apesar de ter sido uma criança, um adolescente muito envergonhado, introspectivo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de construir as coisas, de vê-las começarem a acontecer. Então, me envolvi em grêmio, no colégio, fazia parte de organização, de trabalho voluntário, enfim, estava sempre fazendo coisas, né, construindo. E teve um amigo que, quando eu tava escolhendo que profissão ia seguir, falou: cara, acho que RP é a tua cara. Ele tava terminando o primeiro semestre, imagino. Falou: isso aqui faz todo sentido pra você. Eu fui atrás e fui descobrindo, na verdade, durante a faculdade, o que que era aquilo, né? Relações públicas é uma profissão que toca um pouco de todas as áreas da comunicação. Então, na faculdade, a gente tem desde pesquisa, relações com a imprensa, marketing, eventos, administração de empresas, de pessoas. Então, ele vai pincelando uma série de práticas aí da comunicação, e eu acho que isso é super importante, porque isso vai dando a roupagem de que tipo de profissional sai dessa faculdade, né? Que é um profissional que ele é muito mais generalista e que se destaca justamente quando consegue ter essa visão macro das coisas, se afastar um pouco do dia a dia, olhar isso de cima e entender como ele consegue fazer conexão entre coisas que parecem às vezes desconexas. E isso foi a minha carreira. Eu, durante a faculdade, fiz 4 estágios, eu estagiei em empresa, na Unisys, que é uma empresa de mainframes e servidores na época, né, fazia isso.
Vai ter que explicar o que é mainframe, será?
Não sei, cara, uma geladeira que parece um computador ou vice-versa. Na área de eventos, depois eu fui para uma assessoria de imprensa, depois eu assessorei uma celebridade, fui parar num banco, fui estagiário do Banco Real, isso entrega bastante coisa já também, né? Passei por comunicação interna, trabalhei por quase 4 anos numa agência de relações governamentais, que é a Pátria, Políticas Públicas, fazendo monitoramento de governo. E foi dali que eu comecei a enviesar muito mais a minha carreira para o mundo de startups. Eu saí da Pátria para formar minha própria agência, então fui empreender e já tive esse carimbo no meu passaporte, apesar de rápido. Até que em 2014, ali, uma empresa bem desconhecida fora dos Estados Unidos me mandou uma mensagem, falou, uma amiga, né, que tinha ido para lá, falou assim: cara, você conhece a Uber? Eles estão com uma vaga aberta de comunicação aí no Brasil, você não quer trabalhar, né? Eu Cara, que é isso? Não, imagina, ninguém conhece a empresa, o que eu vou fazer aí, né? Não, não faz o menor sentido. Bom, ela me candidatou na vaga, eu fiz o processo e entrei na empresa em 2014. Eu fui o sétimo funcionário da Uber no Brasil e passei por todo o processo de comunicação e regulação da empresa aqui no Brasil e na América Latina. Atuei depois na Meta também com uma cadeira regional, depois no iFood com um papel olhando para regulações e mundo jurídico, né? Então, sempre usando a comunicação para ajudar nessas frentes que são tão densas, né?
Pedro, você pegou aquele períodozinho fácil da Meta ali do Cambridge?
Sim.
Ah, moleza.
Foi muito engraçado, porque eu estava fazendo entrevistas na Meta, e aí o pessoal desapareceu, assim, durante um mês, tipo, um silêncio, ninguém falava nada, ninguém retornava do processo. Eu falei, bom, desistiram, né? Foram fazer outra coisa. Que era exatamente o mês do Cambridge Analytica, assim, né? Eles estavam, obviamente, fazendo algo muito mais importante do que me entrevistar. E eu entrei na sequência, assim, né? Então foi na fase que a empresa estava começando a balbuciar ali a retomada da reconstrução da imagem, da reputação, e algo que segue até hoje, né? Todo mundo lembra desse fato. Não sei que você fosse muito novo, mas todo mundo lembra desse fato. Então acho que é isso. Eu sou um profissional que tem, ao longo dos anos, tentado aplicar a prática de comunicação muito alinhada e aliada à prática de negócio, né? Acho que isso foi outro marco importante na minha vida, compreender comunicação por comunicação não gera valor necessariamente, né? A gente precisa atrelar isso aos objetivos de negócio das empresas. E quando a gente olha isso para o mundo de startups, de empresas que são de hypergrowth, isso faz ainda mais sentido e acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje aqui.
Bom, legal, cara. E vamos começar do começo, né? Eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe, e acho que hoje, né, o episódio é sobre relações públicas e principalmente também gestão de crise, né? Que acho que é um tema que ao longo da tua carreira acabou virando um...
O dia a dia.
É, acontece, né? Enfim, mas acho que a primeira pergunta, né, que todo mundo sempre faz é, putz, que horas eu começo a olhar para isso, né? Eu levantei um pre-seed, eu preciso buscar isso, eu fiz um seed, é uma série A, eu trago uma agência, eu contrato alguém, né? Essa é a primeira pergunta que vem para gente, acho que no repertório da Ju, acho que é uma das candid responses ali, né, do Gmail dela. Conta um pouquinho para gente, assim, da tua experiência, do que você tem visto e do que você recomenda.
Cara, é uma pergunta super complexa, Daniel, porque acho que isso a gente precisa fatiar, né, em um monte de pedaços. Eu tenho discutido isso com a Ju um pouco também, a gente tem refletido sobre isso. Eu acho que isso vai depender muito de indústria, de tipo de serviço ou produto que você tem, enfim, de uma série de coisas. A gente tem uma cultura no Brasil e na América Latina, né, o mundo latino, tem uma cultura muito grande de atuar quando uma crise acontece. Mas a gente deveria essencialmente trabalhar para evitar crise. E quando a gente está falando do mundo de startup, crise é quase que algo que acompanha esse universo, porque muitas vezes são empresas que estão fazendo disrupção de uma indústria, né, de um mercado. E uma disrupção causa incômodo e, por consequência, causa crise. A Uber era essencialmente isso, né? Tirando as crises que teve com operação envolvendo violência urbana e uma série de coisas, a empresa por si só era uma crise porque era um modelo completamente novo de conexão entre pessoas e outras que prestam serviços de transporte remunerado de passageiros ali, e como você faz isso acontecer. Eu acho que a gente tem, e aí um paralelo, a gente ao mesmo tempo tem a visão muito sedimentada de que startups precisam investir em marketing, né? É o primeiro grande investimento. Acho que nenhum founder tem dúvida de o momento em que ele precisa começar a investir, ele ou ela precisa começar a investir em marketing, né? Dependendo do tipo, se são coisas de gig economy, é aquisição, eu preciso crescer minha base, eu preciso ter mais usuários, eu preciso fazer isso funcionar. E justamente esse papo que eu tenho tido com a Ju é: se a gente não está em um momento da história onde governos começam a olhar muito mais para regulação das empresas, então a gente está surgindo a regulação das big techs, mas também a regulação de inteligência artificial que acabou de surgir, também regulação de produtos e serviços ligados à saúde. Então tudo isso está no radar, né? Está acontecendo e não vai esperar uma empresa chegar num tamanho determinado para então começar a ter esse tipo de debate. Problema com o consumidor também não espera, independentemente do teu tamanho, tu pode ter um grande problema com o consumidor e isso pode te trazer uma crise. Então, a provocação que eu tenho feito e que a gente tem refletido sobre é se não faz sentido você antecipar essa jornada de pensar de forma mais holística sobre pontos de comunicação, né? E aí a prática das relações públicas é muito importante. E nem que seja para simplesmente mapear o que está acontecendo. Então, sou uma startup, estou aqui no meu pre-seed, seed, série A. O que que eu tenho que pode me trazer problemas ou onde eu posso ter grandes oportunidades para correr, né? Para fazer isso avançar de forma rápida. Um profissional sênior qualificado consegue fazer esse mapeamento de forma rápida. 2, 3 meses, isso é possível de se fazer. E aí entra naquela fase de análise de quanto de risco eu quero tomar, né? É uma decisão daí que vai precisar ser tomada dentro de casa, enfim, com os VCs e por aí vai. Que é uma vez mapeado, eu entendendo qual é o jogo, aonde eu estou posto e quais são os riscos jurídicos, regulatórios, de comunicação, reputação, imagem que eu tenho, eu consegui entender que tipo de profissional eu preciso buscar. Eu preciso ter um estagiário, eu preciso ter um profissional júnior, se eu preciso de uma agência, né? Como é que faz isso acontecer? Então é um jogo de encaixa complexo, mas a parte mais simples que eu acho que tem que fazer é parar e refletir, né? Chamar alguém qualificado para olhar isso e ajudar nessa fase reflexiva, que é o que acontece quando você faz um investor deck ou qualquer outro tipo de material para refletir em cima.
Bem legal, Pedro. E aí, pensando já, então, numa empresa tech, né, estágio mais avançado, até onde eu sei, você entrou no iFood como uma empresa já mega consolidada, gigante, com esse papel de gestão de crise, né, com esse olhar de relações públicas olhando para a crise. Como que é esse dia a dia, assim, quais são as habilidades que você precisa ter, como que é esse time? Conta um pouquinho para a gente.
Eu entrei no iFood com um papel de comunicação ali para cenário regulatório, né? É o debate que ainda está acontecendo sobre regulação dos entregadores. E ganhei de presente a gestão de crise que vem a galope ao lado disso. Mas essas coisas andam, né, de mãos dadas, Ju. O desafio era, e sim, o iFood já estava consolidado, isso foi 2022, então já era uma empresa grande que tinha tido mega crescimento ali, né, no começo da pandemia, quando a gente teve lockdown. E o desafio era, a gente precisa rever o processo de crise, porque a gente tem crise todo dia. Era quase que isso. A gente tem problema o tempo inteiro, em diferentes frentes. E quando você tem problema o tempo inteiro, em diferentes frentes, você perde energia, e energia, principalmente, que você poderia estar colocando para crescer o seu negócio, você tem que investir para resolver problema, e isso desvia o foco, né? Você perde completamente o foco de onde você quer chegar. E o desafio foi rever como a gente faria esse processo de gestão de crise, desde concepção do comitê, quem precisaria estar envolvido ali, como dividir esse comitê, como fazer esse comitê operar, como a gente cascateia para empresa esse modus operandi para que as pessoas se sintam um pouco responsáveis e faça a informação chegar em quem precisa para tomar essas decisões. E deixando o comitê completamente de lado, eu acho que a principal decisão que a gente tomou ali naquele momento foi de implementar justamente uma cultura de prevenção de crise. Porque a gente nunca tem um problema com a imprensa. A gente tem um problema de tecnologia que reverbera na imprensa. A gente tem um problema de operação que reverbera com os clientes, né? É sempre estoura na opinião pública ou nos jornais, mas isso tem origem em algum outro lugar dentro da empresa. E uma etapa já mais avançada foi justamente, e que deveria ter sido a etapa inicial, foi justamente compreender isso e cascatear para a empresa inteira, literalmente num call para 5 mil pessoas, e depois fazendo isso ser passado de time em time com os gestores, né, colocando isso dentro das suas equipes, é refletir sobre os riscos que determinada feature, determinada inovação, determinado processo podem trazer para o negócio. E isso foi o principal papel. Bom, a gente saiu de um cenário onde o iFood enfrentava 2 ou 3 crises por mês. E isso é muito, porque esses ciclos duram 1, 2, 3 semanas, às vezes se atropelam, as pessoas esquecem de um problema porque outro novo surgiu, mas aquilo não foi resolvido. E a gente chegou em um momento onde a gente conseguiu passar quase 11 meses sem ter crise. Então isso é a maior vitória, que a empresa inteira parou de ter que colocar energia e esforço em cima de problema, porque as pessoas identificavam esses problemas em uma fase muito embrionária, onde ele ainda era um problema e não uma crise, né? Geravam os alertas necessários para quem precisava estar atento sobre aquilo e muitas vezes resolviam aquele problema dentro da própria diretoria ou da própria gerência, né? E isso é o cenário ideal, ou seja, a gente passou a ter crise que realmente era uma crise, né? Quando alguma coisa realmente saía do controle, saía do dia a dia, aí vira uma crise, né?
E Pedro, acho que tem 1,5 milhão de perguntas aí sobre esse tipo de... Acho que um aspecto que me vem, assim, tendo vivido, né, algumas crises, principalmente na minha carreira anterior ali na publicidade, assim, as crises, elas têm, obviamente, um fato gerador, alguma coisa normalmente do mundo real, mas elas têm um fato amplificador, né? E eu acho que a gente hoje vive a realidade, né, das redes sociais, de tudo estar aberto, né, de todo mundo se expor. E mais do que isso, né, acho que as pessoas buscam, né, essa coisa de ter uma voz como profissionais e tudo mais, né? Como é que você vê conciliar isso, né? O sigilo da empresa, a necessidade de um certo controle da gestão, porque, enfim, a empresa tem aspecto sigiloso, é normal, e essa ansiedade toda, né, que se vê, né, da exposição e da própria naturalidade, né, com que todo mundo hoje lida, né, com essa exposição, redes sociais e tudo mais.
As redes sociais transformaram todo mundo em produtor de conteúdo, Daniel. Podemos questionar aqui a qualidade, ou cada um tem que ser produtor de conteúdo, mas todo mundo virou um produtor de conteúdo. E isso é um desafio das empresas. Quando começaram a nascer antes da pandemia, a gente já tinha esse problema, a gente continua tendo, e eu acho que a gente vai continuar enfrentando por algum tempo, porque lá atrás, quando as redes sociais começaram a ser mais difundidas, as pessoas começaram nesse exercício, era muito natural você ver empresas que tinham políticas de redes sociais, e a política era: todo mundo é proibido de falar. Quando você fala uma empresa com algumas centenas de funcionários, poucos milhares, pode até ser que você consiga fazer isso acontecer. Quando você está numa empresa muito maior, ou muito esparramada, né, que tem atuação num território muito grande, lida com níveis muito diferentes de profissionais, isso é muito mais complexo. E eu sou do partido que acho que não tem que proibir, a gente tem que lidar com isso. A gente fala também sobre funcionários influenciadores e como eles podem ajudar uma marca. O que precisa ser claro, e isso precisa estar muito ancorado na cultura das empresas, é a cultura da responsabilidade. Eu entender o que eu posso e não posso falar. Ter uma cultura de identificar os assuntos, né? E falar: olha, este assunto que nós estamos tratando é um assunto confidencial, por favor, não poste. Este evento em que estamos aqui dentro da empresa, sei lá, um all hands, né, um encontro da equipe inteira, é algo confidencial. Não tratem disso no mundo lá fora. Não sei se alguém encontrou, eu tenho algumas amigas que são grandes estudiosas.
Tem isso, né? Pedir confidencialidade, todo mundo pede, mas e aí, né? Como manter verdadeiramente?
E, cara, vazamentos acontecem o tempo inteiro. Bom, você olha para o mundo, para os Estados Unidos, né? O mundo americano, ele, Vale do Silício, é muito interessante, porque você tem os leakers que fazem isso constantemente, com dois grandes objetivos. O primeiro é ou machucar a empresa em que trabalham, porque estão infelizes com ela, ou dois, trazer e mantê-las responsáveis pelo que elas estão fazendo, né? Isso é uma forma de você, com vazamentos, fazer isso também. Os jornalistas adoram esse tipo de coisa. Quando você entra numa cultura de vazamento, é um problema. E vazamento pode ser intencional ou não intencional, né? A pessoa simplesmente, por achar que pode falar. Então, eu acho que uma cultura sólida, e aí, de novo, entra um trabalho de comunicação aqui, de comunicação interna, mas muito alinhado com recursos humanos também, de pensar a cultura da empresa de forma sólida, tendo transparência, tendo respostas para as perguntas que os funcionários fazem, tudo isso colabora para diminuir esse tipo de coisa e manter as pessoas com consciência dos assuntos que podem e não podem levar para fora da empresa.
Pedro, dando uma mudada aqui de assunto, ligeira mudada, uma coisa que a gente vê aqui, né, quando a gente está acompanhando, nutrindo ou investindo em startups bem em estágio inicial, o posicionamento, né, da empresa, da marca, do produto, é algo que está muito colado, né, muito inerente ao fundador, à fundadora, né, o empreendedor é o produto é o empreendedor muitas vezes, né. E acaba que nesse início, né, bem no comecinho, esse founder coloca muita mão na massa. Ele é também o marketing, ele é também a pessoa que está ali cuidando da rede social. Na sua opinião, assim, existem milestones, né, existem indicadores nessa jornada de uma empresa que definem qual é o momento de ter, então, um time interno, ou qual é o momento de ter uma agência, um prestador de serviço externo, olhando para isso, e qual que você acha que funciona melhor, né? Então, se é começar já com um time, se é começar delegando para fornecedores, para, enfim, para agências frilas, e mais para frente, com mais financiamento, poder sim ter um time sênior. O que você pensa sobre isso?
Então, eu vi uma pesquisa no final do ano passado, Ju, que falava, ou tentava estudar justamente isso, né? O estágio das empresas e quando elas começam a fazer esse tipo de investimento e como elas fazem esse tipo de investimento. Isso tinha um gráfico U, que era no começo elas delegam muito externamente, eles contratam empresas ou agências, né? Porque não sabem, não têm ideia, eu sei que eu tenho uma dor, eu preciso resolver, vem cá alguém e resolve isso para mim. Quando chegam ali em série A, B, começam a internalizar isso, é, não quero mais isso lá fora, quero isso dentro de casa e depois voltam a terceirizar isso um pouco mais para frente. Eu acho que não tem regra. Agora, eu acho que a gente tem hoje um modelo interessante ou uma facilidade interessante que é profissionais seniors com conhecimento sobre isso, eles não necessariamente precisam ser funcionários. Ou seja, você pode ter esse conhecimento por um valor menor, com uma dedicação ali de horas, claro, mas você consegue ter uma ajuda altamente qualificada para fazer esse tipo de mapeamento, ou seja, investir pouco e ter muito retorno em cima disso e tomar a melhor decisão. Tem empresas, e várias dessas empresas que eu trabalhei e que eu mencionei, elas optam por ter toda a estratégia dentro de casa, ou seja, elas têm profissionais muito mais qualificados, elas remuneram muito bem esses profissionais, porque elas querem o melhor tipo de pensamento para definir as estratégias, e agências são um auxílio para ter musculatura para atender o mundo lá fora. Tem outras startups que é, eu não quero lidar com isso e terceirizam isso para a agência. O risco aqui é se o founder, se o CEO, a CEO dessa empresa não estão diretamente conectados ao dia a dia, às vezes esse alinhamento de comunicação e negócio começam a se distanciar e isso vai custar caro ali na frente ou vai fugir do objetivo. Mas acho que conforme, e as founders precisam ter isso em mente, conforme essa empresa vai amadurecendo, eu acho que ficam claros os milestones de eu sair de um MVP e vou começar a entrar em algo um pouco mais estruturado. É, será que eu preciso pensar isso de uma forma melhor? Eu gostaria de contar essa informação para o mundo lá fora. Tem uma análise que eu costumo falar para as pessoas fazerem quando elas vão criar alguma coisa, que é: o que você está criando, fazendo, enfim, a tua ação, você ficaria confortável de ver isso publicado na capa da Folha de São Paulo? Se a resposta é sim, puta, beleza, vamos em frente. Então, isso pode ser pro lado positivo, é, eu quero isso publicado na capa da Folha de São Paulo, ótimo, vamos procurar alguém que faça isso. Mas o inverso também é verdadeiro, que é, você está escrevendo uma mensagem, um plano, e você não gostaria de ver isso publicado na capa da Folha de São Paulo, você tem um risco gigantesco, um liability imenso. Então também precisa de algo aqui. No meio termo, é, tanto fez, tanto faz, se isso aconteceu ou não, acho que é um caminho um pouco mais seguro. Mas esses extremos normalmente são onde mais grita essa necessidade de preciso ter suporte e apoio.
Legal. E nessa linha, assim, você como sétimo, adorei, é muito impressionante, como o sétimo funcionário da Uber no Brasil, sendo um profissional de comunicação, qual que você acha que são as habilidades que um profissional de comunicação, relações públicas, precisa ter nesse estágio super inicial de uma startup, né?
Esse comentário do sétimo, eu pensei aqui, eu acho que isso é uma fala que vale super a pena, Ju. A Uber, quando ela começou a expandir globalmente em 2014, 13, 14, né, ela começou a ter essa expansão mais acentuada ao longo do mundo, em qualquer país que ela fosse entrar, ela contratava basicamente entre 5 e 7 profissionais. Esses 5 a 7 profissionais eram três pessoas de operação, normalmente um general manager, embaixo dele um diretor de operações e um diretor e uma diretora de marketing. Então, três pessoas focadas em operação, duas pessoas focadas em políticas públicas e duas pessoas focadas em comunicação. Então, olha o quão relevante era a comunicação e política pública para a estratégia de crescimento de uma empresa disruptiva.
Já sabiam o que ia acontecer, né?
Um nível máximo, Daniel. Os meus primeiros 7 funcionários, quatro não são de operação, negócio e marketing, são de outra coisa, né? Isso era muito embrionário. Os 10 primeiros aí já envolviam uma advogada e aí tinha mais uma ou duas pessoas de marketing ou operação. Então isso mostra o tamanho da relevância, né? E o quanto aquilo era importante. Isso foi super importante nesse momento. E Ju, eu acho que as habilidades elas vão mudando ao longo do tempo, mas a gente não pode nunca esquecer que estrada conta muito na área de comunicação, na área de relação com o governo, no mundo jurídico, que é ter a manha, é ter a malícia, é compreender como essas coisas são feitas. Então, no começo, você precisa ser um fazedor, né? Um builder. Eu acho que isso te segue a carreira inteira. Eu até hoje sou a pessoa que coloca a mão na massa, eu escrevo plano, escrevo release, ligo para jornalista, falo com, eu preparo material para relação, conversa com o governo e por aí vai. Eu acho que você precisa ser um profissional bastante atento ao que está acontecendo no teu entorno e atento não para aprender e saber tudo, mas principalmente para conseguir fazer conexões, que é como é que este assunto que parece nada importante na minha vida pode virar algo relevante aqui dentro da empresa. Então, mesmo nessas startups, né, a Uber era uma startup, tinha 1.500 funcionários no mundo na época, eram profissionais muito mais seniors, né? A gente estava falando ali uma baixa gerência já nesse universo. E acho que essa é uma reflexão importante também das empresas, das startups fazerem, né? Será que eu preciso de alguém? Eu tenho muito claro que eu preciso de alguém só para executar isso, ou eu preciso de alguém para me ajudar a pensar a como eu vou resolver esse problema, ou que tipo de problema eu tenho, né? E esse balizador é importante. E a gente volta para o comentário de hoje é possível ter acesso a profissionais seniors que te ajudam a mapear isso e depois falar: não, você precisa de alguém júnior aqui. Está aqui feito um plano, me liga daqui um ano para a gente ver como é que isso se desenrolou.
Pedro, não vou deixar você sair desse podcast sem falar um pouco mais sobre o caso do Uber, né? Acho que é um negócio que provavelmente todo mundo está ouvindo aqui, né? Viveu isso, né? A implantação de um marketplace super disruptivo naquele momento, né? Muita polêmica, né? Então, assim, queria que você contasse um pouco dos teus aprendizados, né? Coisas que você viveu ali, até curiosas, assim, mas que você conseguisse dividir um pouquinho, assim, daquele momento, que, óbvio, uma transformação muito grande, né, nesse setor. Um setor definitivamente que foi bastante disruptado por tecnologia, né? Muitos setores receberam muito aporte de venture capital, nem todos os setores foram tão transformados quanto o setor de serviços, né, como um todo. Então, queria que você contasse um pouco assim dos teus causos assim de Uber.
Dos públicos, é isso? E Daniel, acho que foi na Uber, por exemplo, que eu tive esse estalo, ou eu fui forçado literalmente a, de uma vez por todas, atuar de braços dados com o negócio. E isso foi muito importante para mim e me diferenciou bastante na minha carreira, na minha jornada, que é parar de simplesmente querer fazer comunicação porque é legal, porque a reputação, etc e tal, e passar a fazer comunicação olhando como é que isso leva o negócio de um ponto A ao ponto B, como é que eu faço isso avançar, como é que eu faço essa empresa parecer muito maior do que ela é, ou uso comunicação de earned media, né, que é falar com jornal, para trazer cliente para a empresa. Então ali a Uber fez isso de uma vez por todas. Eu lembro que quando eu entrei na Uber, a Uber atuava numa casinha aqui em São Paulo, na Rua Lisboa, que era um coworking, de uma sala. Umas 7 pessoas cabem numa sala facilmente, né? Então era literalmente isso. Num lugar que nem existe mais hoje, é um prédio lá nesse lugar. Eu lembro quando eu cheguei, eu perguntei: o que que eu faço, né? Tô aqui, não tinha nem computador. E aí, uma pessoa do México que estava no Brasil ajudando a dar boas-vindas para todo mundo, e o cara que era o meu chefe, ele falou: espera aí que a gente vai sair para ir no shopping. Trabalho estranho esse no shopping. Bom, no meu primeiro dia de emprego, a gente foi no Shopping Paulista, numa loja da iPlace, sei lá, eu ali, comprar um MacBook para eu poder trabalhar e uma tela daquelas da Apple, um display, e eu tive que pagar essa conta para depois pedir reembolso. Então, no meu primeiro dia de emprego era menos R$ 8.000, assim, né? Que saímos dali. Mas isso dava tônica muito na empresa, que era voltamos para o escritório e eu falei: beleza, e agora? E aí essa pessoa do México olha para mim e fala assim: sei lá, procura alguma coisa para arrumar. Então, como é que a gente descobre, constrói e prepara essas coisas? Eu fui arrumar uma apresentação que eles faziam com motoristas parceiros na época para, né, explicar para esses caras como é que funcionava na Uber, né? Então, acho que isso foi muito interessante. Muita gente foi descobrindo com o tempo, não tinha noção do tamanho do risco e das coisas que a gente ia enfrentar, e era um trabalho muito de formiguinha, de educação, né? Eu acho que várias empresas têm isso, é explicar o que você faz, e explicar o que você faz de uma forma tão simples que uma pessoa que não tem o menor conhecimento daquilo, consegue compreender. E essa foi a jornada durante vários anos, porque todo mundo fala: ah, você abre um aplicativo, aperta um botão, chega um carro para te levar para um lugar. É táxi. Cara, então, não é. Parece, mas tecnicamente, você tem na legislação transporte privado individual e transporte público individual. Transporte público individual é o táxi, o privado individual não existe. É aqui que a gente atua, mas já há previsão na legislação. É, como é que isso funciona? Puta, é qualquer um que entra ali dentro. Não, tem um processo, você tem checagem de um monte de informação. Então, sempre foi esse universo, né? E eu acho que a Uber proporcionou também, Daniel, uma coisa incrível depois de alguns anos, ali em 2015, foi o primeiro grande exercício disso, quando o prefeito Haddad, na época, estava na mão dele canetar, proibir ou liberar a Uber em São Paulo, onde a Uber fez uma campanha grande de engajamento com a opinião pública para as pessoas mandarem e-mail, mandarem, ligarem para o Haddad para liberar a Uber em São Paulo, né? Que foi a campanha Veta Haddad, foi a primeira grande campanha que eu organizei, que eu desenvolvi, e foi a primeira vez, eu não tenho memória, e eu pesquisei e não achei outra empresa que fez uma campanha publicitária tão grande, envolvendo a sociedade para pressionar legislador, perfeito, né? O regulador. E isso é uma disrupção gigantesca. Profissionalmente, eu me senti super realizado, enfim.
Você andava escoltado?
Mas tinha que morrer de medo, era exatamente isso. Era, cara, eu não vou entrar num táxi nunca na minha vida. E, assim, em última instância, todo mundo precisa trabalhar, mas a gente não pode proibir a inovação, né? Ela precisa ter critério, regra, uma atuação responsável, mas a gente precisa ver como é que isso vai se encaixar. Principalmente se isso traz benefícios para diversos players dentro da sociedade, e isso é fundamental.
É legal. E Pedro, também uma questão assim que acho que paira, acho que por vários founders, paira para a gente também, né? Que é o relacionamento do founder com a imprensa, né? O founder gosta de ter relacionamento com a empresa, acho que todo mundo gosta, né? Tem um teco de vaidade nisso, todo mundo quer se posicionar como fonte. Mas, ao mesmo tempo, esse relacionamento direto pode colocar o founder numa situação, às vezes, difícil de sair.
Total.
O que que você acha disso, assim? O que que é uma boa prática recomendável?
Também na Uber, quando eu entrei, eu escutei de uma pessoa dizendo assim: nós, na área de comunicação, nós somos o escudo. E é isso. A área de comunicação é literal um escudo entre o mundo lá fora, hostil muitas vezes, e o mundo aqui dentro. Um founder precisa focar em fazer a empresa trabalhar. Se ele precisa ficar atendendo a imprensa, ele está desviando o foco. Mais do que isso, um profissional de comunicação é justamente quem consegue entender e compreender como trabalhar, conversar, dialogar e manter uma relação saudável com a imprensa. A imprensa sempre vai querer a informação exclusiva, a informação que não pode dar. Esse é o papel da imprensa. É colocar a luz em cima do que tem problema para ajudar a manter as empresas responsáveis, governos responsáveis, e para dar a história que vai interessar todo mundo. Todo mundo gosta daquela história que não é pública, né? Que não poderia saber. Todo mundo se interessa. Quando um founder tem essa relação direta com a imprensa e não tem toda a malícia que é necessário ter para essa função, é onde começa a enfiar os pés pelas mãos e pode gerar problema. E é usual isso. Então, como boa prática, eu acho que todo founder, toda founder deveria ter uma pessoa de um filtro entre ela e a imprensa, né? Eu acho que essa é a melhor prática possível, quer seja uma agência, quer seja uma pessoa interna, quer seja simplesmente um e-mail, uma secretária, enfim, qualquer coisa. Mas isso precisa ser pensado. É bom ser na imprensa, mas também é importante lembrar que nem todo mundo é o alecrim dourado especial que vai sair na imprensa o tempo inteiro, né? A gente, o papel da imprensa é selecionar isso, é triar essas coisas. A gente tem mudanças gigantescas na imprensa, com diminuição de jornalistas em redações, um critério muito maior para o que vai para a página para frente, enfim, vai ser publicado ou não. Tem o advento de caça-clique, verba publicitária, enfim, tem uma dinâmica muito complexa aqui nesse universo que uma pessoa qualificada consegue ter, ponderar e encontrar quais são os lugares onde a gente precisa estar presente para fazer isso e que tipo de ângulo dá para a informação para que ela seja atrativa e merecedora de ter esse espaço no veículo, né? Todo mundo quer sair no Valor Econômico, todo mundo quer sair na Folha de São Paulo, no Globo, onde quer que seja. Agora, se todo mundo entrasse lá, a gente fez um levantamento um tempo atrás, jornalistas recebem 70 e-mails por dia com pitch, né? Escreve a minha história. Ele produz uma, duas histórias por dia. Esse é o tamanho da encrenca que a gente tem que passar. Então, ter alguém qualificado ali ajuda a avançar nessa lista. E é sempre baseado em relacionamento. Não é o e-mail que vai fazer a diferença. É o tipo de relação que esse profissional tem com a imprensa.
Ping-pong nele? Pedro, o que você está lendo?
Eu preciso dizer que eu acabei de ler, na verdade, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um sociólogo sul-coreano, erradicado na Alemanha. Enfim, é um livrinho de 100 páginas, esses livrinhos de bolso, só que eu levei um ano para ler esse livro, então eu preciso me vangloriar que eu terminei. É uma leitura densa, super interessante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, que fala um pouco desse mundo que a gente está vivendo, né? De acesso à informação, velocidade, crescimento, etc. E eu estou lendo agora The Fixer, do Bradley Tusk, que é um cara que justamente atuou com Uber, com todas as empresas disruptivas lá no Vale do Silício, com viés de regulação, batalhas jurídicas e opinião pública e imprensa. Então, ele é recheado de casos e histórias de grandes empresas que a gente conhece, que eram pequenas e que sofreram isso. Então, acho que é uma leitura perfeita aqui. E nem comecei a ler ele depois do convite, foi antes. Então, feliz coincidência.
Boa, boa recomendação, já está aqui. Quem te influenciou?
Um bocado de gente, né, nessa vida, mas acho que tem duas pessoas que eu gostaria de destacar aqui. Uma foi uma professora de faculdade, Ana Mansur, que é minha amiga até hoje, uma cabeça muito importante para ética, atuação profissional responsável. E outra é uma profissional de mercado, que é a Gisele Lorenzetti, CEO da LVBA, que é uma agência também bastante antiga, com uma jornada interessantíssima e que eu tive o privilégio de ter bastante perto. Então, acho que essas pessoas me influenciaram no momento muito inicial da carreira e por isso trago elas até hoje.
Legal.
Duas mulheres, adorei.
Verdade. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
Eu não abro mão de ler. E quer seja de manhã cedo, tendo contato com as notícias do dia, o que está acontecendo no mundo, insumo básico para o meu trabalho. Quer seja no final de semana, leituras maiores, um livro ou aqueles long reads, de textos mais curiosos e profundos sobre algum assunto.
Uma ferramenta indispensável para você trabalhar?
Para qualquer profissional de relações públicas, eu acho que uma ferramenta indispensável é o networking. É conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas e manter relações interessantes e não interessadas ou interesseiras.
Eu ia te perguntar agora, fazer uma pergunta mais descontraída, fazer um bom produto para a barba, né? Para quem não conhece o Pedro, é uma barba respeitável, né?
Tu dá uma parada nela, tá chegando na hora, mas, cara, é shampoo e lavar, igual você lava o cabelo, para quem tem cabelo, desculpa, né?
Eu não sei o que é isso.
Fica a dica.
É lavar com shampoo todo dia. E eu uso Johnson's, então é o menos agressivo possível. Serve para bebê, serve para barba, e vai bem.
Essa você não imaginava.
Pois é.
Pedro, você deve ter uma frase, um mantra, alguma coisa que você recebeu de alguém ou você desenvolveu você mesmo e você deve estar passando para frente toda hora. Que aprendizado é esse?
Eu acho que o aprendizado maior que eu tive e que eu tenho desenvolvido ele muito mais, Daniel, é que a gente precisa aprender a escutar as pessoas. E escutar não é o que ela está dizendo, é o que está por trás disso que ela está dizendo, né? Às vezes as pessoas, e o exemplo clássico é, todo mundo aqui conversa com alguém, com várias pessoas durante o dia, e com certeza perguntam para outra pessoa: e aí, tudo bem? E a resposta é: tudo bem. Cara, certeza que não tá tudo bem. Não é possível que esteja todo mundo bem, saca? O tempo inteiro. E a gente tem essa lógica. Eu, durante um tempo, respondia: putz, hoje não acordei legal. E via a reação da pessoa. A pessoa fica perdida, assim, né? Então, acho que escutar o outro é muito importante, né? E isso é um aprendizado que, conforme eu fui aplicando ele, escutando o outro, eu comecei a ficar muito mais assertivo nas coisas que eu faço, menos retrabalho. Quer seja no mundo profissional, quer seja no mundo pessoal.
Legal. Pedro, queria te agradecer pelo tempo, por tanta coisa boa aqui que você compartilhou com a gente. Enfim, quem quiser falar contigo, como te acha? E-mail, LinkedIn?
Tudo funciona, tá tudo integrado. Acho que o jeito mais fácil é jogar Procno em qualquer rede, ou no LinkedIn, Pedro Procno, que é meu nome, a gente pode se conectar por lá, conversar, trocar mais ideias. Acho que é o melhor caminho. Instagram funciona a mesma coisa, Procno, e a gente, enfim, inicia por ali. Acho que é o melhor caminho.
Boa. Ju, muito obrigado. Espero te ver aqui no, ou te ouvir no microfone muito mais vezes, não só no comercial do bem, que já está fazendo falta que não teve hoje, né?
Exato, semana que vem eu tô de volta, prometo.
Boa. E para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado pelo tempo. Compartilha, manda para todo mundo, fala bem, avalia bacana nas redes todas e no Spotify também, que agora tem, né? Eles ficam perguntando se gostou do episódio. É óbvio, a Sela Playbook é óbvio que gostou, não tenha dúvida disso. E até a próxima.